Vamos ler um texto do Luiz Felipe Pondé, filósofo da USP. Ele diz: somos uma espécie pré-histórica que passeia no shopping center. Explico. Somos adaptados a um cenário de uns 50 mil anos passados. Shopping aqui significa a vida moderna. Logo, uma espécie que está na pré-história desfila pelos shoppings hoje, achando que a pré-história saiu dela. Desde que comecei a ler sobre a pré-história, minha vida mudou. Afirmação dramática para um dia de hoje, claro. A pré-história arruinou em mim a ilusão de que o mundo tenha começado na queda da Bastilha, como pensam os inteligentinhos. É muito comum, vocês sabem que muitos historiadores fazem isso, né? Alguns até um pouco antes, outros começam na Grécia, ele está fazendo uma ironia. Eu sinto a cada instante que a pré-história nos espreita pela fresta da porta. Não o Messias, como dizem alguns místicos judeus, mas a pré-história. Somos uma espécie pré-histórica que passeia no shopping. Mas devo dizer que para mim isso não é uma humilhação. Pelo contrário, nutro grande referência por nossos ancestrais. Julgo-os mais sérios, mais sólidos e com mais noção de realidade. Nós somos uns mimadinhos, exigindo direitos. Às vezes suspeito fortemente que ficamos um pouco retardados. A consciência pré-histórica em nós é um dado de realidade profundo e que age em nós silenciosamente. Por isso, é uma espécie de inconsciente evolucionário que garante que fiquemos tão idiotas. As mulheres, por exemplo, na pré-história, eram um poço de prontidão, selvagem para a vida, com sua coragem, determinação e fôlego para parir bebês, sem ginecologista, sem eutonista, sem doula, sem astrólogo. Sei, antes de algum inteligentinho apaixonado por iPhones grite que a vida era muito mais dura. Por isso mesmo, menos boba. Uma das consequências de ver o mundo com os olhos da pré-história é de assumir como alguém influenciado pelo darwinismo, que julgo muito superior ao marxismo, como análise de mundo. E isso não significa defender o darwinismo social. Significa reconhecer em nós um cromagnon, que é obrigado a cada dia viver num mundo de luxo, estranho a nossas origens. Não somos um animal de luxo. E aí o texto dele prossegue. Para os nossos interesses aqui está excelente. Olhem o motivo pelo qual separei esse texto deste colega filósofo, Luiz Pondé. O que ele coloca aqui espelha com grande aproximação o que algumas pessoas trazem ao consultório. Algumas pessoas trazem ao consultório, não nessa linguagem que ele utilizou, o exemplo tácito do que ele está explicando. Elas dizem que são civilizadas, que elas estudaram, que elas sabem piano, sabem idiomas, viajaram, são polidas e formadas. No entanto, se você as contrariam, elas têm um desejo de matar, de morder, de bater, de espezinhar. E isso, se não pode ser colocado, elas somatizam, usando aqui o corpo aristotélico como exemplo de dado de somatização, e por aí afora. E vivem se batendo nessa gangorra de um lado para outro. Não é assim para todos. Alguns nem sequer passam por isso. Mas há pessoas que têm dentro delas um animal enjaulado, como nós vimos em uma das pinturas do Magritte, se eu não me engano. Lembram dos pássaros, né, dentro do peito dele? Alguns vivenciam isso quase que literalmente. Sabe, são pessoas que têm esse ímpeto somático e é uma coisa impressionante. Quando isso ocorre na corporeidade, nós temos fenômenos muito curiosos, muito impressionantes. Como a pessoa que, por exemplo, recebeu uma pequena herança e ela olha lá para aquela casa que ela herdou da tia, que ela gostava mais ou menos, considerava como dela, como parte do corpo dela, e manda demolir aquilo com tratores, com bota aquilo abaixo, com marretas e tudo mais. Alguns estão fazendo, às vezes, na corporeidade, isso que ele ilustrou, que ocorre, por exemplo, em shoppings. Okay? São esteticidades, como alguém que se olha no espelho e diz, amanhã mesmo eu vou fazer uma lipoaspiração, amanhã mesmo eu vou fazer uma plástica corretiva, e vai lá e se deforma todo. E depois fica com aquelas expressões que a gente vê, às vezes, assustadoras. São maneiras de lidar. Ok? Bom, aqui nós vimos dois elementos iniciais. Um ligado à homeopatia, com uma ilustração muito precária e apenas introdutória de como podemos usar homeopatia em filosofia clínica, até prescindindo da matéria-prima. E vimos também um exemplo, mais profundo um pouquinho, de elementos somáticos, ligado à massagem, ligado à acupuntura, acupressura do yin. Mas, para isso ficar ainda mais próximo, eu vou colocar agora um exemplo que vocês verão como ele torna tudo isso bem mais compreensível e mais pragmático também. Olha, você vai a um acupunturista, um massagista, e você diz que você está tenso, por exemplo. Que é uma tensão residual nos ombros, que você atribui ao computador, ao teclado muito apertado, e que você precisa digitar muitos textos, etc. Essa pessoa, então, faz, segundo a técnica que ela atende, os movimentos para você relaxar essa musculatura. Muito bem. Uma outra pessoa pode fazer isso de uma outra forma. Veja um outro exemplo. Você vai a um filósofo clínico. Um filósofo clínico que trabalha somaticidade. Então, ele vê a sua historicidade, faz um mapa corpóreo que você mais ou menos tem, e aí você diz, desconforto, isso, aquilo. E ele diz, na próxima consulta, traga o seu cachorrinho. E a pessoa diz, doutor, o senhor está dizendo que na próxima consulta é para eu trazer o meu cachorrinho? Foi isso que eu ouvi? Ele diz, sim, seu cachorrinho, traga na próxima consulta, pode ser? Ele vai fazer xixi aqui, doutor? Vai fazer o seu... Ele não é acostumado, foi criado no quintal de casa. E o filósofo clínico diz, eu vou atender você lá embaixo. Chegando a pessoa com seu cachorrinho digníssimo, o terapeuta pega o cachorrinho, fica amigo dele. E o cachorrinho é festeiro, sabe? E ele acaricia o cachorrinho e brinca com o cachorrinho. E pergunta para a moça, como é o nome dele?
Sócrates.
Sócrates, ela diz. E ele fala, lindo nome. E o cachorrinho fica feliz e vocês saem para caminhar fazendo a terapia. Ao final da caminhada, você não precisa dizer nada, diz, semana que vem prosseguimos o trabalho. E ela vai para casa e a tensão que havia em toda a musculatura daqui, nesse musculozinho que nós temos na lateral do pescoço, esternocleidomastoideo. Por favor, Gustavo, aproxime-se. Esse musculozinho aqui que nós temos aqui, ó, ele é um dos menores do corpo e tem um dos maiores nomes, é o esternocleidomastoideo. É aqui que o William Reich tocava para tirar várias dores de cabeça aqui, ó, nesse ponto que eu estou tocando com o Gustavo. Ok? Pois bem. O terapeuta nem tocou no Gustavo, apenas fez uma festinha para o cachorrinho dele, brincou com o cachorrinho dele, acariciou o cachorrinho dele, ostensivamente, de modo que o Gustavo visse. Sabe quem ele estava massageando, o terapeuta? O Gustavo. Não era o cachorrinho dele. O cachorrinho é parte do corpo dele, pois ao massagear o cachorrinho, estava massageando o Gustavo. E por que o cachorrinho? Por que eu não fui lá pintar a casa do Gustavo? Por que eu não fui fazer outra coisa? Por que essa ação específica? Porque esta parte especificamente é que está ligada ao que corresponde nele, Gustavo, uma tensão equivalente nesta parte do corpo aristotélico. Algumas vezes há essa correspondência, outras vezes não há nem remotamente. Algumas coisas que acontecem lá fora, elas estouram lá fora e não respingam para o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros. Outras coisas, sim. Exemplo. O sujeito brigou com a esposa, disse coisas horríveis para a esposa, sabe, maltratou, disse que ela é isso, que ela é aquilo, como se ele fosse um santo. Muito bem, a pobrezinha chora, não sei o quê. Depois dessa briga, cada vez que alguém coloca um determinado tipo de música, ela sente um suor muito esquisito nas mãos. Com o tempo, não é preciso mais que era um determinado tipo de música. O suor se expandiu, já não está nem nas mãos, é nos pés também. À noite precisa dormir, mesmo no inverno, destapada, nas pernas. E isso incomoda muito. A isso se soma essa sudorese, um cheiro desagradável. E ela já tentou várias coisas e não consegue, etc. Então, um dia, ela vai até a professora Isolda, marca uma consulta. A professora Isolda diz, após fazer historicidade, estrutura do pensamento e tudo mais, diz, a senhora ainda tem lá na sua casa, onde é que fica a sua casa mesmo? E essa senhora diz, é numa parte do Mediterrâneo. Ela diz, tem alguém lá agora morando lá na sua casa? Tem sim, minha filha mora lá. A senhora pode ir aqui pela internet, acessa a internet, aparece a filha dela lá naquela casa do Mediterrâneo. Lembrem, somaticidade, corporeidade em filosofia clínica, não é como esta plantinha aqui que vocês veem a flor, o caule, a folha, tudo junto. Pode ser um processo dissociativo, de partes que aparentemente não se conversam por elementos de ligação geográfico, como no caso dessa partilhante da Isolda. Quando ela vê pelo Skype, aqui pela telinha do Skype, tudo bonitinho, como um filmezinho, lá as lavandas dela, lá no Mediterrâneo, e aí o terapeuta diz para a menina assim, você tem aguado essas lavandas? Tenho, e elas estão muito cheirosas, vocês querem ver? Quero, mas por favor se aproxime e toque nas lavandas, para nós vermos que elas estão bem vivas. E a partilhante da Isolda olhando tudo isso. E a menina vai e toca e diz, olha mãe, como está linda aqui as suas lavandas. Viu aqui, olha as abelhas se aproximando aqui das lavandas, mãe. Isso aqui está um perfume, a senhora não imagina quando vem o vento, aquele vento mediterrâneo para cá. É impressionante o que acontece. Eu vou mandar algumas para a senhora, né? Aqui a gente faz aquele processo que elas ficam depois perfumadas meses, eu vou lhe mandar e tudo mais. Estranhamente, essa senhora, na próxima consulta, diz para a Isolda que conseguiu dormir com meia, carpim. Depois, diz que a sudorese diminuiu e que o mau cheiro tem passado. Ora, meu Deus do céu, que relação existe entre as lavandas plantadas lá no Mediterrâneo Sul e a somatização que essa mulher apresentou no corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros. É assim que algumas vezes ocorre. A grande dificuldade que há aqui é que não há mais aquela pontuação causa e efeito. Isso vai gerar aquilo, não há, acabou. Não temos mais uma régua, não temos mais um manual que eu possa escrever e botar ali para que os senhores consultem. Ah, viu, ó, ele xingou a esposa disso, então gerou sudorese, não existe, acabou. Isso não existe mais, em filosofia clínica não há. Em outras escolas, pode, cada um, como diz o Brecht, cada um que fale do seu jardim, falo eu do meu. E no meu jardim é assim. Em filosofia clínica isso funciona assim. Agora, eu preciso muito que vocês me deem, que vocês sejam com o professor condescendentes, porque eu estou fazendo uma apresentação a esse assunto. Se vocês imaginam que aqui, então é assim que funciona, agora eu já sei, não, vocês não sabem. Isso é um beabá, é a base da apresentação. Sabe, porque essas lavandas, por exemplo, que essa mulher viu lá no Mediterrâneo, na casa que a filha dela cuida, à beira do mar, e que a Isolda mostrou pelo Skype, isso tudo é vivo, isso vai continuar. Dessa conversação e desta pontuação inicial, várias derivações ocorrem. Então há toda uma questão aqui sistêmica que nós temos que observar. Isso é a primeira pontuação, ok? Só a primeira. Lembrem, como eu coloquei na aula anterior, que vocês têm que saber não apenas a extensão da corporeidade da pessoa, que no caso desta parte de Antes da Isolda, são as lavandas no Mediterrâneo, a linda casa que ela deixou para a filha no Mediterrâneo, o que ocorre aqui na casa dela, entende? É o corpo aristotélico desta mulher que participa. Às vezes, o que acontece lá influencia o corpo aristotélico dela, mas o que acontece aqui não influencia lá. Enfim, as relações de organização estruturais, os derivativos, tudo isso a gente tem que saber e estudar, sem o qual isso vira uma fantasia. Tá? E clínica é resultado de fundamento e método. Aqui é um texto do Ferreira Goulart, no qual ele trata da pintura. Muito legal, acho que vocês vão gostar, é ilustrativo para o trabalho que estamos fazendo. Olhem o que diz o Ferreira Goulart. Do Renascimento, do século XV ao século XX, a pintura inventou e explorou um novo caminho, o espaço fictício tridimensional. Vou repetir para os senhores. Do Renascimento, do século XV ao XX, a pintura inventou e explorou um novo caminho, o espaço fictício tridimensional. Ao longo de 5 séculos, os pintores criaram em suas telas um universo outro, que só existia nelas. De cenas religiosas a situações da vida cotidiana, de cerimônias das cortes e de momentos dramáticos, todo um mundo de sentimentos, de aspiração à transcendência, do erotismo e da poesia cotidiana, a arte pictórica contribuiu para inventar e enriquecer a existência das pessoas através de diferentes épocas. Agora, observe. Em filosofia clínica, aquilo que você imagina, pensa, dependendo da sua estrutura de pensamento, pode ser mais real do que a brisa que sopra no seu rosto. Pode ser mais real do que uma pessoa falando ao seu lado. Exemplo, uma preocupação que você tenha. Às vezes a preocupação é tão mais forte que uma pessoa te dizendo, não te preocupa, vai ficar tudo bem. Não, você nem ouve o que a pessoa está te dizendo. Tamanha é a força conceitual, a materialidade daquilo que te preocupa. Ou seja, o que é material aqui é o teu conceito, é o teu verbo mental e não a mesa, a cadeira. Isso é que é imaterial, que você mal vê numa situação como essa. Ok? Então, para nós é tranquilo. Ou seja, aqui o Ferreira Goulart coloca que no Renascimento, e os colegas que vão à Itália agora em setembro com o professor vão ver em Florença, na Itália, bem claro o que ele quer dizer com isso, aquelas telas belíssimas que nós vamos passar um dia lá em êxtase completa. Quando eles criaram esse mundo que de fato não correspondia muito ao que eles estavam vivendo, era um mundo mais idealizado, romanceado, etc., para alguns aquilo era o mundo e não o que estava fora da tela. Imaginem quantos meses, houve casos em que chegou a anos de pintor, quer dizer, a Capela Sistina, por exemplo, que teve uma parte até inacabada. Não é? Os trabalhos de Michelangelo, Leonardo da Vinci, eram trabalhos que levavam, às vezes, anos para serem feitos. Ele tinha que todo dia olhar para aquela cena que ele estava construindo, se aprofundar nela e tudo mais. Ele poderia estar vivendo mais aquilo do que propriamente essa sociedade que nós chamamos de realidade. Tranquilo até aqui?
Porque ele tem conceito, simbolismo.
Então, eu quero dar um exemplo bem concreto dos dias de hoje. Uma moça que vai ao nosso consultório com anorexia ou com bulimia, essa pessoa pode dizer para nós, doutor, eu sou muito gorda e só está pele e osso. E aí você vai dizer para ela, olha, você não está conectado com a realidade. Eu é que não estou conectado com a realidade ao dizer uma coisa dessa para uma pessoa. Porque a realidade com a qual ela se conectou é essa realidade que ela percepciona, se identifica e defende como real. E não essa que eu vejo que a sociedade dos homens designou pelo corpo aristotélico, cabeça, tronco, membros. Incrível! E usamos o critério estatístico, como somos maioria, claro que nós designamos o que é o corpo, ela é errada, e enquanto ela não concordar conosco, ela está doente, tem que ser tratada. Isso é um circo, muito feio, inclusive. Bem, pois isso que Ferreira Goulart nos mostra é que alguns viviam esse mundo de fato. E quando quiséssemos encontrar corporeidade neles, teríamos que acessar as telas que eles estavam pintando, muito mais do que olhar para o corpo aristotélico deles. Mas olhem o que ele vai dizer agora. Mas com o cubismo, no começo do século XX, os pintores desmontaram o espaço virtual e encantatório, dando início a um novo momento na história da arte. Me perdi aqui na leitura. Como é o caso da pintura de Tomaselli, cujas obras estão expostas no Centro Cultural dos Correios, no Rio de Janeiro. Não pretendo dizer, obviamente, que a pintura de Maria Tomaselli seja cubista, uma derivação do cubismo, nada disso. A relação que estabeleço se refere, de fato, à revolução que os cubistas deflagraram na pintura, sobretudo rompendo a relação entre esta e a natureza. Esta revolução resultou efetivamente na maior autonomia da linguagem pictórica. Tal autonomia se expressa preferencialmente no uso do espaço da tela como o lugar da pintura, o espaço onde tudo pode virar expressão artística. Então, a questão a ser trabalhada aqui, que foi perguntada, é no caso do zinco, não é? Como é que eu faço esse processo de equivalência? O que eu poderia colocar que pudesse fazer as funções do zinco, já que é uma especificidade aqui? Não só no caso do zinco, por exemplo, uma pessoa que vai a um médico que vai examinar esse corpo aristotélico e vai descobrir, por exemplo, uma carência vitamínica. A pessoa precisa tomar todo o complexo B, por exemplo. Ok? E como a gente faz? Como é possível, via filosofia clínica, nós trabalharmos essas áreas somáticas? Vamos tornar um pouquinho mais delicado e complexo isso. E quando, por exemplo, nós não tivermos sequer os exames laboratoriais para sabermos que tal medida deve ser indicada? Quer dizer, eu não sei sequer se é o caso de cobre, zinco, o cobre para os nervos, ou a vitamina E, ou vitamina D, eu não, nem sequer isso eu sei. O que vai tornar ainda mais difícil saber o que se passa com a pessoa. Aqui nós temos algumas variáveis importantes. A primeira delas, em muitos casos, é até melhor você não saber isso. A especificidade, que vai muitas vezes mascarar a tua pesquisa na filosofia clínica quanto à corporeidade. O mais indicado, a não ser que você, claro, observe isso, mas a pessoa diz, eu fui ao médico, ele disse que eu tenho uma carência vitamínica, etc. Você respeita, claro, mas vai pesquisar conforme você tem aprendido. Porque quando vocês fazem isso, o que vocês vão encontrar lá? Vocês não vão encontrar escrito numa placa, falta zinco na pessoa, falta vitamina B, falta... ou falta qualquer outra coisa. Não há uma placa assim. A sinalização é outra. A sinalização pode ser que a biblioteca, que é parte do corpo da pessoa, está úmida, os livros estão puídos, as capas estão despegadas do corpo do texto, e aquilo é parte da corporeidade dela. É assim que vai aparecer. Aparece da maneira dinâmica, da maneira estrutural das coisas, como elas estão organizadas. E ao atender isso, seja lá o que for que estava embutido ali, uma carência vitamínica, uma carência não vitamínica, mas de algo extremamente importante, como, por exemplo, um processo infeccioso embutido na pessoa, que ela nem sabe, está com febre, mas o que está causando a febre é um estado infeccioso. Seja lá o que for, vai aparecer pelo seu fator dinâmico. Geralmente é assim que a gente encontra. Ao tratar o fator dinâmico, os outros fatores, relatos, correlatos e relacionados, se desdobram e tendem a tomar os caminhos. Agora, como eu falei para vocês, isso é uma introdução ao tema, ok? E é uma introdução apenas, porque nós vamos ver aqui questões tão sérias, tão graves, que vão exigir dos meus alunos, provavelmente, tudo que vocês estudaram em filosofia clínica, ok? Vocês vão entender mais adiante, quando a corporeidade, esses elementos de lidar com a corporeidade se anunciarem mais profundos, que a morte não é a morte como a gente a considera. Que muitas pessoas já estavam, aliás, propriamente dito, mortas, antes de serem atestadas como mortas pela sociedade dos homens. Outras renasceram em vida. Nós vamos ver alguns elementos muito bonitos, profundos, e que podem mudar a compreensão com que a gente tem da corporeidade, da somaticidade. Há questões aqui envolvidas éticas muito sérias, muito graves, questões de urbanidade muito sérias, muito graves. Algumas vocês vão ver que nós não temos hoje, fevereiro de 2015, como lidar. Porque se lidássemos com elas, pela maneira como elas existencialmente se anunciam, seríamos tão incompreendidos pela sociedade dos homens que não poderíamos sequer exercer a filosofia clínica. Mas isso não nos impede de documentar essas questões, pontuá-las e arquivá-las para que colegas no futuro próximo, diante de outros ares, outros horizontes existenciais, possam trabalhar isso que hoje não podemos. Okay? Estamos fazendo a nossa parte, isso sim, é o que a gente está fazendo. Mais alguma questão além dessa? Gostaria?
Professor,
sim?
Como é que a filosofia clínica poderia explicar a assimilação de um sintoma?
Ah, sim. Ah, a gente estava conversando sobre isso no intervalo. Vocês já viram aquelas famílias nas quais um fica gripado, todo mundo fica gripado? Né? E às vezes não se trata de uma questão viral, porque às vezes uma das pessoas está lá na outra cidade, em Passo Fundo, no Alegrete, e soube que está todo mundo gripado, gripou lá também. Há outros fatores, claro, que às vezes há um fator, por exemplo, sazonal, que em determinada época do ano, naquela família é usual que se gripe. Claro, pode haver. Quer dizer, existem muitas coisas que nós temos que pesquisar. Mas existem também as questões de similitudes, as questões de emanação de princípios, sabe? Exemplo, às vezes você está em casa, você está moada, está triste, não está bem, e seu marido, que não tem nada a ver com isso, está muito bem no trabalho, muito bem afetivamente, muito bem na vida, começa a apresentar as mesmas coisas que você. Não é uma regra, mas há princípios que mostram onde se localizam esses elementos de similitudes. Okay? Isso pode ser muito grave, viu? Há pessoas que elas podem construir dentro delas coisas muito sérias ou coisas que libertam, ok? Quando você observa que uma pessoa tem processos de similitude com relação a você, sobretudo quanto à somaticidade, por favor, cuidado. Ok? Cuidado. Então, você pode agendar, por exemplo, dizer para um filho seu, tomar limonada é uma coisa que me dá tanta dor de barriga, eu fico tão mal. Se você pontuar que é para você, ainda assim, pelo processo de similitude, ele pode começar a rechaçar aquilo. Claro que aqui ninguém está pregando uma atitude antibiótica, de perfeição, que nada. Não existe. A gente somos seres vivos, estamos errando, aprendendo, indo além todo o tempo do discurso. Bom, vamos agora para a segunda e última parte da nossa aula de hoje, que é uma parte introdutória já dos procedimentos clínicos, nas terapias somáticas em conversação com a filosofia clínica. Eis aqui Adélia Prado. Vamos ler um pequeno texto da Adélia Prado. Olhem o que Adélia Prado diz. Dói-me a cabeça aos 39 anos. Não é hábito, é rarissimamente que ela me dói. Ninguém tem culpa. Meu pai, minha mãe, descansaram seus fardos. Não existe mais o modo deles terem seus olhos sobre mim. Mãe, oh mãe, pai, oh meu pai, onde estão escondidos? É dentro de mim que eles estão. Não fiz mausoléu para eles, pus os dois no chão. Nasceu lá porque quis um pé de saudade roxa, que abunda nos cemitérios. Quem plantou foi o vento, a água da chuva. Quem vai matar é o sol. Passou finados, não fui lá. Aniversário também não. Para quê? Se para chorar qualquer lugar me cabe. É de tanto lembrá-los que eu não vou. Ô pai, ô mãe, dentro de mim eles respondem, tenazes, duros, porque o zelo do espírito é sem meiguices. Ô filha, diziam eles, Adélia Prado. Então, muito provavelmente, Adélia Prado tem sua dor de cabeça, vocês já viram por quê, não é? Viram como são as somaticidades, as corporeidades? Não é porque uma pessoa morre, você enterra a pessoa, que ela desaparece somaticamente. Sim?
A nossa comunidade judaica preserva a foto no túmulo, e cada vez que a gente passa, coloca a pedra e olha a foto. Então, a necessidade da presença daquela, né, da memória, do visual, né, da imagem. Isso aí está ligado, tu está falando talvez.
Sim, sim, tá ligado.
A necessidade, por que a gente não é primário? A necessidade de ver aquele, continuidade da tradição, né? Pode ser isso.
Adélia Prado não precisava disso, não é? Ela tinha isso dentro dela e tudo mais.
É.
No entanto, eu separei para vocês uma história que não é propriamente nova, essa história, e ela é recontada em muitos lugares, de muitas maneiras. E essa história nos mostra elementos muito profundos disso que estamos tratando aqui, apenas como um caráter introdutório. É do Rubem Alves. E o Rubem Alves conta a história da menina e do pássaro encantado. Vamos seguir para ver que coisa bem interessante aqui. Uma leitura do ponto de vista da corporeidade, com os devidos ajustes e aprofundamentos nesta aula de introdução aos procedimentos clínicos de homeopatia, de acupuntura, via filosofia clínica. Era uma vez uma menina que tinha um pássaro como seu melhor amigo. Ele era um pássaro diferente de todos os demais, porque ele era encantado. Os pássaros comuns, se a porta da gaiola ficar aberta, vão-se embora para nunca mais voltar. Mas o pássaro da menina voava livre e vinha quando tinha saudades. As suas penas também eram diferentes, mudavam de cor. Eram sempre pintadas pelas cores dos lugares estranhos e longínquos por onde voava. Certa vez voou totalmente branco, cauda enorme de plumas fofas como um algodão. Menina, eu venho das montanhas frias e cobertas de neve, tudo maravilhosamente branco e puro, brilhando sobre a luz da lua, nada se ouvindo a não ser o barulho do vento que faz estalar o gelo que cobre os galhos das árvores. Trouxe nas minhas penas um pouco do encanto que vi, como presente para ti. E assim, ele começava a cantar as canções, as histórias daquele mundo que a menina nunca vira. Até que ela adormecia e sonhava que voava nas asas do pássaro. Outra vez voltou vermelho, como fogo, penacho dourado na cabeça. Menina, venho de uma terra queimada pela seca, terra quente sem água, onde os grandes, os pequenos e os bichos sofrem a tristeza do sol, que não se apaga. As minhas penas ficaram como aquele sol, e eu trago as canções tristes daqueles que gostariam de ouvir o barulho das cachoeiras e ver a beleza dos campos verdes. E de novo, começavam as histórias. A menina amava aquele pássaro e podia ouvi-lo sem parar dia após dia. E o pássaro amava a menina e por isso voltava sempre. Mas chegava a hora da tristeza. Tenho de ir, dizia. Tenho de ir. Por favor, não vás. Fico tão triste. Terei saudades e vou chorar. E a menina fazia beicinho. Eu também terei saudades, dizia o pássaro. Eu também vou chorar. Mas vou contar-te um segredo. As plantas precisam de águas como nós precisamos do ar. Os peixes precisam dos rios. E o meu encanto precisa da saudade. Vou repetir. E o meu encanto precisa da saudade. É aquela tristeza na espera do regresso que faz com que as minhas penas fiquem bonitas. Se eu não for, não haverá saudade, eu não deixarei de ser um pássaro encantado. E tu deixarás de me amar. Assim partiu ele. A menina sozinha chorava a noite de tristeza, imaginando se o pássaro voltaria. E foi numa dessas noites que ela teve uma ideia malvada. Se eu o prender numa gaiola, ele nunca mais partirá. Será meu para sempre. Não terei mais saudades e ficarei feliz. Sabem como é que chama essas barras da gaiola? É só vocês pararem e pensarem com o que vocês usam para segurar situações, contextos, pessoas. Do ponto de vista de uma corporeidade, nem sempre, e diria, talvez a maioria das vezes, não é a melhor política, gente. Do ponto de vista de uma corporeidade, sabe, de uma corporeidade neoplatônica, naquela que se muda, que se modifica, que anda, não dá para fazer isso. É uma péssima política existencial. Alguns gostam de ter memórias puras, memórias intactas. Ok, eu sei, há lugar para isso, há contexto para isso. Mas, de um modo geral, certos elementos somáticos precisam fluir. Se você gosta das águas de um lago e ele é parte, por exemplo, da sua vida somaticamente, permita que o lago flua. Permita que certos dias ele esteja mais agitado e certos dias mais brando, mais calmo. Permita que musgos, líquens e outras criaturas habitem, porque vocês não vão poder controlar isso. Agora, aqui nós temos os problemas de praxe, ok? Você se apaixona por um lindo lago, mas quer que aquele lindo lago pelo qual você se apaixonou seja seu da maneira como você se apaixonou por ele, tal qual uma fotografia. E quando ele começa a se comportar como o lago que ele é, você começa a querer aprisioná-lo como em uma fotografia, dizendo para ele, hoje você não está bem. E ele começa a ficar triste, ele diz, por que hoje eu não estou bem? Está ventando, é natural que eu tenha ondas quando isso acontece. Compreendem?
E os filhos, né?
E os filhos. E os amores. Estão vendo? O que essa menina vai fazer vai torná-la extremamente infeliz, vai fazer com que ela destoie. E é interessante, não é? Muitas pessoas dizem, professor, o amor é assim, a gente se encanta com a pessoa, se apaixona, aí quando vai viver com a pessoa, tudo começa a ficar ao contrário, são só cobranças, são só queixas, são só resmungos, tudo aquilo que antes era bom passa a ser ruim. Quando se trata de elementos ligados às constituições das corporeidades, pode estar acontecendo isso. Que uma profunda ignorância de como as coisas evoluem a partir da maneira como nós interagimos com elas. As nossas corporeidades, eu sei que vocês aprenderam que socialmente a minha perna é minha perna, né, professor? Eu boto a calça que eu quero nela, não é assim, professor? Se eu quiser doar minha perna para caridade, eu posso, não é, professor? Isso é o que a gente aprendeu, mas não corresponde à verdade. Entende? Às vezes, uma perna que você considera que é sua, não é sua. Às vezes seus ombros são da sua filha de 3 anos, que os utiliza e tem muito maior intimidade com eles do que você. São lições fundamentais, fundamentais. Quando nós falamos em acupuntura, acupressura, massoterapia e homeopatia e outras coisas que falaremos nas terapias somáticas, nessa conversação com a filosofia clínica, lembrem que o funcionamento é fundamental. Não sei se eu já contei para vocês uma historinha de um sujeito que foi no médico porque sempre que ele tomava café doía o olho dele. Pois o médico, ele foi vários médicos, e nenhum médico sabia dizer, mas que coisa impressionante, nunca vi uma criatura ter isso. Até que ele foi num médico, que deve ter estudado filosofia clínica, e disse para ele, olha aqui, ó, toma café aqui na minha frente que eu quero ver como é que você faz. E aí ele tomou café e disse, está vendo, doutor, está me doendo o olho. E ele disse, o senhor tem que tirar a colher. Esse homem só conseguiu fazer essa grande descoberta porque ele foi além do discurso, ok? Além se ele, se, isso, aliás, eu acabei de ler Rubem Alves. Rubem Alves disse que deixou a psicanálise porque ele não conseguia mais ver as pessoas. Ele via teoria. Ele olhava para um sujeito e via teoria, não via a pessoa. Se nós fizermos uma coisa dessa em filosofia clínica, acabou a filosofia clínica. A alma dela é ver o outro. Então precisamos sim, todo o tempo, fazer esse exercício. Tome café aqui na minha frente, eu quero ver como é que você faz isso. Olha, como eu falei para vocês, a aula de hoje não tem nenhuma pretensão de ir além da introdução ao tema, que é bastante complexo. Mas nós vamos estudar, por exemplo, uma criança, ela tem meses de vida. E ela está com um processo qualquer no ouvido, uma otite, pronto. E aí a mãe leva um médico, homeopata, e ele diz, olha, essas gotas a cada 30 minutos, e a criança depois de 2, 3 horas teve um quadro impressionante de melhora do quadro clínico dela. Ora, como é que uma mãe vai influenciar uma criança de meses de vida? Que sugestão pode haver nisso? Existem várias explicações para o fato deste medicamento ter obtido, se é que foi o medicamento, essa ação. Sabe? Desde, por exemplo, migração de memórias, migração de substâncias propriamente dita via homeopatia, como vocês viram hoje aqui, uma breve introdução. Até o modo como a mãe lida com a criança. Às vezes, por a criança estar assim, a mãe se torna acolhedora, mais participativa, mais carinhosa, e às vezes isso é o suficiente via sistema nervoso para que a criança tenha uma melhora. Outras vezes, o remédio, sim, propriamente dito, pode ter feito isso. Quer dizer, como pesquisadores, nós estamos diante de vários elementos e vamos rastreá-los. Vocês vão ver as várias respostas, vão ver como preparar isso. Olha, eu tenho um aluno que ele é pastor. Então, quando eu vou dar aula lá na cidade dele, hoje agora ele já não está mais fazendo curso, ele mudou de cidade, mas quando ele ia, ele costumava pegar uma garrafinha d'água, fazer uma oração e dizer, professor, fiz para o senhor, abençoava aquela água, me dava aquela água para eu tomar durante a aula. Ora, dentro disso que estamos estudando, essa bênção dele, se na estrutura de pensamento dele, ele tem como fazer o veículo e o trânsito de dados que habitam nele, como bondade, bênção e outras coisas para aquela água, isso pode sim, é como a água benta que os colegas estão falando aqui. Claro, pode, por que não? Nós somos pesquisadores, nós queremos aprender, estamos à cata de muitas coisas, nós não sabemos. Vocês vão ver na parte avançada desse curso, lá por junho, quando a gente estiver acabando, que o professor, numa das últimas aulas, vai colocar um monte de interrogações em coisas muito complexas, muito dilemáticas, porque estamos pesquisando, estamos trabalhando essas questões todas, tá bom? Com isso, isso, chegamos ao final desta nossa aula de hoje. Eu quero agradecer.